Boas, pessoal. Bem-vindos ao episódio número 5 do lado direito da tela. Hoje temos um episódio especial dedicado unicamente à Marvel e vamos abordar o mundo da Marvel e todos os filmes, todas as séries. Vamos falar sobre o futuro, sobre o passado da Marvel. Vamos discutir quais são as nossas personagens favoritas. Também temos algumas perguntas do público, que na realidade esqueço uma, mas pronto. Mais vale uma que nenhuma. E depois no final vamos fazer um jogo, que é, vamos fazer uma tier list e vamos ter que concordar os quatro, apesar de termos umas várias opiniões diferentes.
E vai estar no Instagram quando acabarmos.
Podemos pôr no Instagram quando acabarmos a tier list.
E
é isso. Como é que estão, né? Está tudo bem?
Está tudo bem.
Já não gravamos os quatro há algum tempo.
Já estava com saudades da cara feia do Zé.
Mas ele não mostra a minha cara.
Eu sei, por isso é que é feio.
Mas não deixa de ser feio.
Bem, eu apenas quero começar a discussão antes de que o meu filme preferido da Marvel é sem a melhor sombra de dúvida. Primeiro.
Primeiro.
E único. Acho que é capaz de ser melhor. Não há dois.
Não, o primeiro não é incrível. É só o Hulk.
Fizeste propósito.
Olha, eu não quero dizer que nada, mas foi a melhor piada de sempre do podcast.
Exatamente.
Bom, obrigado, pessoal.
Está fixe.
Foi muito bom, foi muito bom.
É, mas foi tecnicamente o Hulk que começou.
Não,
não. Não. Não, o primeiro filme, teoricamente, é o Incredible Hulk.
Não, não é.
É, é.
Não, não é.
Cronologicamente, é o Incredible Hulk.
É, é. Eu estava a dizer
que cronologicamente, que é dentro dos filmes ou que saiu na vida
real? Não, cronologicamente, dentro do universo.
Exatamente. Ah, sim, mas quem saiu o primeiro foi o Iron Man 1.
Sim, sim.
Do ponto de vista cronológico da vida real, foi.
E não, não é. Não é. Porque no.
Não, cronologicamente é o Incredible Hulk. Tenho a certeza disso.
Então, mas porquê é que no.
Que é meses depois, tipo, aparece o
Tony Stark,
Tony Stark no,
no final.
É o post-credit scenes.
É, yeah. É depois.
Ok. Yeah, yeah, exactly.
Ok. Vamos começar por falar sobre um filme que vai sair hoje. Quer dizer, saiu ontem.
Saiu ontem. E nós vamos ver hoje.
A seguir este podcast. É por isso que, se este podcast for muito curto,
é porque estamos à pressa para ir para o cinema.
Exatamente.
Devemos sempre gravar uns quantos highlights e meter no Instagram post.
Do filme?
Posso de filme.
Ah, é, gravamos. Sim, vamos fazer direto no Instagram a gravar o filme. Sim,
né? Ilegal.
Ok, está aqui. Já chegamos aqui nos problemas técnicos. Isto aqui deixou de gravar. Pronto, não podemos
continuar. É um saltinho.
Exato. Nós aqui vamos começar como agora. Vamos falar, vamos desconstruir cada fase da Marvel. Vamos começar pela fase 1, que era o que já estávamos a falar. É. André, dizem os filmes outra vez.
Os filmes são Iron Man 1, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, da América 1 e acaba a fase com os Avengers.
Claramente.
Tipo, imagina, são todos. Sem ser Iron Man 2, são filmes, são begins, não é?
Eu
são
acho, começo. Sim, eu acho que esses filmes todos, tipo, tenderam a envelhecer mal. Um bocado.
Depende.
Tipo, menos do Iron Man 1. Menos do Iron Man 1.
Yeah,
acho que o Iron Man 1 é timeless. É,
eu acho que os resultados sempre disseram um bocado mal.
Yeah, também acho que sim.
E só por causa do Iron Man 1 ser tipo. Um bom ponto é que eles conseguiram sequer continuar.
Exato.
Foi, eu acho que.
Porque fomos a ver, desculpa, se fomos a ver uma cena, em termos de reviews, os piores filmes são, sem ser o Iron Man 1 e os Avengers, são o resto dos outros.
Sim, sim.
Dos,
sim,
outros,
sim,
dos piores mil filmes da Marvel.
Porque eu acho
em
que.
Em termos de.
Tirando. Opa, eu acho que qualquer fã da Marvel não considera um incrível uma lista, apesar de estar. Porque.
Yeah.
É raro contar, mas.
Será que o Kevin Feige?
Mas eu acho que.
Em termos de estilo é completamente diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Parece mais um filme, tipo um thriller. Tipo,
mas o André estava a dizer que o Kevin Feige foi produtor. O Kevin Feige é produtor de todas as
coisas. Não, mas já era. Sim, mas eu não podia não ter sido do.
Mas ele na altura não era, ele não era o chefe.
Não, ele não era o chefe. Ele só passou a ser.
Para quem não sabe, o Kevin Feige é o CEO da Marvel.
Yeah. Antigamente não era CEO.
Sim, sim. É CEO da Marvel, acho eu.
Não sei se
é. É o meme que traz do cinemático, do universo cinemático.
Ou seja, a fase 1 foi o que lançou a Marvel para o que é hoje, de certa forma.
Sim.
Foi uma introdução das três principais personagens deste mundo, que é o Thor, o Iron Man e o Capitão América.
As personagens principais dos Avengers.
Que depois juntam-se todos.
Sim.
O último filme da Marvel.
O Avengers na altura foi um risco, mas foi uma coisa completamente diferente.
Sim, não estávamos à espera.
Não havia muitos desses filmes com tipo.
E tu não conhecias muito dos sinais.
E era só, imagina, tu só percebias para onde é que eles estavam indo se visses os pós-créditos.
Tipo. Sim, tu não estavas à espera.
Porque tu só visses os pós-créditos, tu não fazias a mesma ideia que eles estavam a tentar fazer com os Avengers.
Porque tudo a Marvel, tu conhecias antes desse certo. Eu acho que.
O qualquer,
era o Spider-Man e acho que era.
O Iron Man,
só ficou mais conhecido.
Não, o Iron Man, geralmente, a cómica era. Ele gostava muito.
Sim, mas só. Nós estamos a comparar, tipo, aqui em Portugal, não estamos a comparar também lá fora.
Quer dizer, a personagem que eu conhecia melhor era o Hulk.
Era se calhar o Hulk e o Spider-Man.
O Hulk tinha visto o filme com o Bandana. Esse que ele chama Eric Bandana. Não sei se é Bandana.
Sim, mas eu sei qual filme.
Eu não sei o que ele chama Eric, qual que é a cena assim
do jogo. Sim.
Eu conhecia já, porque eu tinha DVD em casa.
Eric Bana.
Eric Bana. Só que era
o Bandana. Eric Bana. O Homem de Ferro e o Iron Man. É de certa maneira.
E o Iron Man.
É o mesmo filme.
Eu sei. Mas eu estava só.
Como é que se diz Iron Man em inglês?
Iroma.
Eu vi uma entrevista com o Jeff Bridges, há muitos anos,
faz do Bandai State,
que é o vilão principal do Iron Man 1, e ele estava a dizer que ele, quando estava a gravar o filme, não fazia a mesma ideia de onde é que ele estava a ir, porque eles improvisaram tipo, imenso o filme, tipo, e o filme sofreu tipo, mudanças de script o tempo inteiro. Quem fez o filme foi basicamente o John Favreau e o Robert Downey Jr., que foram fazendo o filme com os bocados que tinham.
Temos que dar props, ok?
Exato, temos que respeitar também, conta que o filme não foi com um script já pré-preparado. É bastante
difícil. Deixa buscar um ator.
O John Favreau, deixa-me só dizer que o John Favreau foi o realizador do Iron Man 1 e do Iron Man 2. Acho que foi isso.
3. O 3?
Não. Acho que não.
Não, o 3 já não foi.
O Shane Black. O John Favreau faz de Epi. Iron Man e do Spider-Man.
Só para dizer que também foi um risco muito grande eles terem buscado o Robert Downey Jr., sendo que ele tinha problemas e estava um bocado em cabeça a carreira dele.
Já tinham resolvido os problemas.
Não, mas ele não, tinha 20 problemas, é isso que eu sei. E era um risco que acabou por ser a melhor aposta de sempre da Marvel.
Sim, ele é carisma, ele inspira carisma.
Sim, e ele, a personagem, tipo, tu vês o Iron Man, tu não vias mais ninguém.
Certa
o
forma,
Tony Stark, é tipo, incrível. E ele é o Tony Stark, ponto.
De certa sim, forma.
É tipo, ele parece um ator que nasceu com uma personagem. Um bocado como Ryan Reynolds, Paul Deppel.
Exatamente.
Eu acho que, lá está, se não fosse o Tony Stark e a representatividade que o Robert Jr. for, tipo, acho que se calhar a Marvel não tinha tanto sucesso como teve. E ele, de certa forma, durante algumas fases, que se calhar todas, não é? Foi um bocado, carregou um bocado às costas. Apesar de não ter os melhores filmes.
A primeira fase.
E a segunda.
Pai, não está a segunda. Mas eu, por acaso, isto é a coisa. Eu lembro que eu estava a falar contigo há muito tempo. Estávamos no 11º ano, no 10º ano. E tu estavas a dizer que só havia um ator de jeito, tipo, na MCU, na altura. E tu dizias que era o Robert Downey Jr.
De longe. Eu não considero
isso. Hoje em dia, eu já não concordo. Eu acho que eles todos melhoraram como atores, de tal maneira que eu acho que eles são todos, tipo.
Sim, era o que eu ia dizer, imagina. Nesta fase, todos os atores que eles foram buscar, o Chris Hemsworth,
o Chris Evans
também.
Quer dizer, eu esqueci de novo. A Scarlett Johansson já era o outro.
Já tinha feito
outros filmes.
Mas eles eram todos novos. Exato, novos, com pouco tipo experiência e foi. Vamos arriscar, sim. Foi arriscado, por assim dizer.
Sim, pensamos, ou até deve ser.
Quer dizer, eu
na primeira parte.
O Jeremy Renner ainda não era o que era.
Não era.
E ele entrou com um papel completamente secundário.
Sim, Scott Johnson também.
Sim, eu vou dizer, tipo, eles já. Imagina, eles contrataram atores que na altura não eram tão conhecidos e, tipo, juntaram-se. E é verdade, eu concordo com o que está a dizer. A Marvel fez com que eles tornassem muito melhores atores do que era no início.
Melhoraram muito, sim. Mas não é também só o melhorar como ator, é também o reconhecimento enquanto famosos. Estás a ver? Sim. Entras no filme da Marvel e explodiu, como os filmes explodiram.
Mas há uma coisa. Há uma coisa má, pelo menos para nós. Há uma coisa que eu acho que é má nisto, dos filmes da Marvel, dos atores. Já tinha falado com o Coen e comentado com ele. Que é, imagina, como são tantos filmes, tu assinas um contrato tão longo, que esses atores, que são bons atores, deixam de fazer filmes. Tipo, Robert Downey Jr., desde que começou, acho que do Iron Man, deve ter feito para aí, sem ser da Marvel, para aí, 3 filmes.
Houve aquele.
Foi Sherlock Holmes, 1 e 2.
Robert Downey Jr., mas não ouvi.
Se ser filmes da Marvel, fez para aí 3 filmes, mano, desde 2008.
Ah, sim.
Isso é mesmo mau, mano, que ele é um grande ator. Ele podia ter feito. Não, podia não, também era.
Assim, mas acho que
ele trabalha mais, não é? Porque o gajo também tem imenso trabalho. que eu dizer é que tira um bocado a cena dos atores fazerem filmes fora. Foi por isso que, tipo, mal o Chris Evans saiu da Marvel, começou a fazer muito mais filmes.
É verdade. Mas lá está, porque tu tens. Porque tu não só tens. Quando tu assim, porque a maior parte dos atores da Marvel não assina para um filme, assim,
foi com isso, já
assina para logo 5 ou 6.
Não, e eu acho que isso é o mal, tipo, a reversa da medalha, estás a ver?
Sim, mas lá está, também acaba, tipo, em, olha, compensa em.
Em dinheiro compensa
e, tipo, fama compensa.
Mas
e,
o que eu dizer
e ficas com, também conhecido por uma grande personagem por também o sucesso que a Marvel tem nos dias 2.
Mas eu vou dizer. Aqui são os prêmios a todos.
É por isso que o que tens muito agora. Agora é muitos atores a quererem estar na Marvel.
Mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo de hoje em dia, recente. Oscar Isaac disse logo que não ia assinar contratos para mais não sei quantos. Disse logo, faço o Moon Knight e acabou. Depois logo, se me apetecer fazer mais, faço mais.
Sim, mas... Opa,
e eu também, porque o Oscar Isaac é um ator que faz muitos filmes e gosta de fazer filmes.
Sim, faz muitos.
E eu não quero estar preso. Okay, eu estou a dizer, há atores que gostam, mas outros atores que não curtem. Tipo, na minha opinião, há um gajo que é o Benedict Cumberbatch. Meu, ele é grande ator. Pá, eu acho que todos nós concordamos com isso. E ainda bem que ele foi fazendo alguns filmes, tipo The Power of the Dog, estás a ver? Sim. Mas pá, é bom. Ele antes fazia muitos mais filmes. Antes de entrar na Marvel,
fazia muito mais do Sherlock.
O Sherlock, não só, entrou no Star Trek, sim, fez o The Imitation Game. Também. Estás a ver? Bom, tipo, ele tinha feito mais filmes e deixou de fazer.
Sim.
E isso é o que eu digo.
Agora é que também nesta nova fase a personagem dele vai estar mais envolvida.
Dizem que é central.
Vai estar muito mais envolvida depois, provavelmente. Sim. Não é? Porque
ele entrou em tudo. E ele desde o Endgame estava entrou
e também é importante para a Marvel ter uma. Tipo, já perdeu o Robert Downey Jr., perdeu o Chris Evans, perdeu
Scarlett Johansson.
Perdeu o Scarlett Johansson e vai perder futuramente o Chris Evans. Por isso vai precisar de um ator, se calhar com o nome, como o Benedict Cumberbatch, para tomar lugar, de certa
mas
forma.
Quer dizer, eles também têm a Brie Larson, acho que a Brie Larson vai ter
voltado. Mas não compares o nome com a Brie Larson.
Não tem suficiente.
Vai pegar.
Apesar de ter ganho, acho que a melhor atriz já, não é aquele nome ainda.
Não tem protagonismo suficiente dentro do universo da Marvel.
Isso, pois está, mas vai ter. Ela tem screen time, ela tem screen time de um filme.
Ela apareceu de um filme que é tipo 40 anos no passado.
E apareceu no Endgame, tipo...
30 segundos.
É assim mesmo para aparecer, ela vai estar a fazer outras coisas. Então, olha, aparece aqui 30 segundos no estúdio.
Podemos avançar para a fase 2 para falarmos continuamente do filme.
Ah, pera, antes de avançar, vamos só dizer que ele é o melhor filme da fase. Todos nós podemos concordar, não?
O melhor é o Iron Man.
O melhor é o Iron Man, na minha opinião também. E o pior, pá, se consideramos o Incredible é o Hulk. Se não consideramos o Hulk, para mim é o Thor.
É o Thor, certo.
Eu acho que o Thor. E mesmo considerando o querido Incredible Hulk, eu não sei
quem é. Pois, nem sei qual é que é o pior.
Porque o Thor é o realmente. Pá, eu detesto. Tipo,
o Thor é fraco e decente. É tipo, é aquele filme que tu vês e é tipo, tá bem, esta história já ouvi mil vezes. É tipo, é o Rei Leão.
E tipo, ok.
É o Rei Leão,
mano!
É o Rei Leão!
É, sim.
Pronto, e o Kenneth Branagh, por causa da sua experiência como ator de Shakespeare e tudo mais, pronto.
Às vezes o Kenneth Branagh não falou isto, está bom. Aposta.
E pronto, fazer... o filme é muito shakespeariano, é tipo, pronto.
Mas ele faz
gosta do pai, assim, não é filho do pai, e agora quer.
É filho do pai,
e também temos que dar grande menção ao filme dos Avengers, que é grande filmaço.
Eu acho que o dos Avengers.
Não acho que
eu sério agora. Na minha opinião, é o pior Avengers. Eu gosto menos do que o Age of Ultron.
Também eu.
Mudaste a opinião? Eu também não concordo. Eu
acho que
não, o Age of Ultron.
O Age of Ultron tentou fazer.
Tentou ser diferente.
E conseguiu, de quando tens os filmes.
Já tens mais à frente.
Não, eu vou te explicar.
O Age of Ultron na altura foi fraco.
Não,
agora
explico,
é melhor.
Eu explico o que é que o Age of Ultron é para ti é melhor agora. Porque tu viste o What If e viste o que é que o Ultron poderia ser.
Não,
mas nem é por causa disso.
Eu acho
que. É mesmo pela.
Desculpa, Zé.
É mesmo pela. A introdução da Scarlet Witch, Elizabeth Olsen.
Ok.
Tornou-se muito mais importante. Olha, o Vision tornou-se muito mais importante.
Também não é só isso.
Ou seja, criou personagens que são de valor.
E é o primeiro filme, tipo, ok, deixa-me só dar aqui uma à parte. Que, para quem quiser ver o Doctor Strange e, ok, se não quiser ver todos os filmes da Marvel, que ainda são 20 e tais e com o tom das séries também, tem filmes específicos para ver, que é o... Acho que o primeiro é o Age of Ultron, que aparece pela primeira vez a Scarlet Witch e... Pronto, espera, assim,
o Flash, não é o Flash, é o...
Quicksilver.
Flash. É o Flash da feira.
Ok, tivemos aqui um contratempo, o André acabou de partir os óculos.
E os logos saíram aqui o parafusinho.
Não tenho que ter tão.
Também não precisas de óculos agora.
Posso só referir, tipo, uma coisa. Eu acho que o Ultron melhora quando tu vês depois, tipo... o depois, quais são as consequências de eles a serem super-humanos e a estarem, por exemplo, o Civil War. Quando o Civil War aparece, depois o Ultron, tipo, envelhece melhor. Parece que o Ultron é tipo a primeira parte de um filme.
Sim, mas tu já viste What If?
Não.
What If, tipo, explora o que o Ultron poderia ser.
Ah, o Ultron poderia ser
a maior força do universo. Yeah,
e o maior vilão de sempre. E digo uma segunda coisa, eu adoro James Spader, portanto, eu vou adoro o
Ultron. E a voz dele é incrível.
Claro,
não estou esperando. Ok, vamos passar agora.
Fase 2, estamos aqui.
Ok, a segunda fase veio após o rematar de tudo.
Sim,
foi basicamente quase um ano de pausas de cinema da Marvel. Exatamente, 27 de Abril e 26 de Abril. Os filmes que lançaram, queres dizer tu, posso?
Iron Man 3, Thor 2, sim. Dark World, Captain America
2,
Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers, Age of Ultron e o Ant-Man.
Veja, também.
O Ant-Man já foi na segunda fase?
Yeah.
Foi.
A primeira fase durou 4 anos, a segunda fase durou só 2 anos.
Yeah.
Porque foi. Opa, introduziu todas a.
E aqui é que se o reinado do Kevin Feige.
Introduziu personagens secundários, de certa maneira. Sim.
Não, basicamente.
Secundários. É, imagina, a fase 1 culminou agora na 3. A 2, os personagens que foram introduzidos na 2 vão ser muito importantes agora para a 4, não é?
Sim.
Por causa do Love and Thunder e essas coisas todas.
Se eu sou sincero, olha, o Iron Man 3.
Estamos na fase 4 agora.
Sim, é o que eu estou a dizer, mas por exemplo, o pessoal do Guardians of the Galaxy agora nesta fase 4
sim, vai ser
muito mais importante, percebe?
Sim, claro.
Por isso a fase 2 já foi para preparar a 4 e eles estão a fazer.
Sim, foi basicamente a fase 2 foi a continuação da fase 1 mais introdução de novas
cidades. Sim, 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 que
se eu fosse vocês fizeram o Iron Man 3 era completamente necessário. Não é um mau filme, mais uma vez é decente, mas
foi depois do que aconteceu nos Avengers, ele ficou com este.
Mas é necessário. O Thor Dark World é literalmente só para. Mostrar uma das Infinity
Stones.
É só
informação para o Infinity.
Depois uns vilões de treta, mais uma vez meio shakespeareano, porque os gajos foram, sei lá, foram. Foi genocídio ou qualquer coisa assim, e depois eles querem matar o resto da mal. Pronto. Capitão América Winter Soldier é, na minha opinião, um filme incrível.
É muito espionagem.
Não é o melhor desta fase.
Não é aquele filme normal de super-herói que estás habituado a ver aqui. É tipo, é totalmente um soldado.
É aquele tipo estilo do filme.
Winter Soldier.
Winter Soldier.
É um filme.
Introduziu uma maneira diferente.
Introduziu.
Não, mas o que eu estou a dizer é que. A maneira como eles fizeram o filme com aquelas fight scenes muito mais elaboradas, isso mudou completamente.
E a
espionagem da cena da S.H.I.E.L.D. também depois deu a cena da série.
A série, sim.
Meu, eles introduziram isso e ficou muito melhor.
Não, foi um filme. A série já existia.
Já existia em 2014?
Sim, a série começou em 2014.
Eu preferia, como fala na Marvel, não falar desse tipo de séries, porque acho que são.
Mas dizem que é boa.
É boa.
Não concordo.
Pronto, opa.
Nunca viste,
mano. Vi tu.
Dizem que melhora com o tempo. Eu nunca vi.
O Guardians of the Galaxy eu acho que é muito fixe.
É o melhor filme.
É o melhor filme
desta fase.
Sim.
Não, eu não acho. Eu acho é o do Winter Soldier.
Ah, sim, é para mim é
do Winter Soldier. É o melhor filme. O Guardians of the Galaxy
tem o melhor soundtrack.
Tem o melhor soundtrack. É fixe, foi inesperado.
Sim, e é muito diferente.
Não conhecia a história.
Ah, mas acho que o mais inesperado aqui é o Ant-Man. Eu acho que o Ant-Man. Não é horrível.
Não é mal.
Tu pensavas,
quando eu penso num filme medíocre da Marvel, eu penso no Ant-Man.
Eu acho que tu não conhecias o herói e.
Sim,
é o pior filme daqui, mano. Pior filme da Acordo. E até atrevo-me a dizer que se calhar o Iron Man 3.
O Iron Man 3 é pior, não, mas arrisca mais.
Não. Tipo, então, se fôssemos tipo a fazer o ranking da fase 2, era provavelmente Capitão Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Ultron, se calhar Ant-Man.
Na minha opinião era Guardians of the Galaxy, o Capitão América, o Avengers, Age of Ultron, Ant-Man, Iron Man 3 e o Thor da
Dark World. Eu acho que esta fase foi tipo,
a mais fraca,
sem dúvida. Quer dizer,
de longe.
Ainda estamos na fase 4, ainda não sabemos como é que vai.
A fase 4 começou também.
Tu tens filmes muito bons, mas são muito contrabalançados por filmes tão medíocres.
Eu acho que foi tipo mesmo aquele tipo, ok, vamos fazer estes stepstones até chegar à fase 3,
mas nós temos que arrebentar
com tudo.
Mas há uma coisa que nós temos que ver que é, na altura, nós não sabíamos o que vinha aí.
Exatamente.
Por isso, para nós, foi top. Foi melhor que a primeira fase.
Porque depois, lá está, a fase 3, lá está pior do que o tempo, porque depois tens uma fase 3 que literalmente
destrói todos os filmes. Primeiro é a mais longa de todos.
E foi, se calhar, esta fase 3.
Filmes, em termos de filmes.
isso foi se calhar esta fase 3 que fez com que o Scorsese tenha dito que os filmes da Marvel não são cinema.
Não é tanto.
O ponto do Scorsese também é uma coisa. O ponto do que o Scorsese disse também é uma coisa que acho que podemos discutir depois.
É importante porque
eu percebo o ponto de vista dele.
Sim, eu percebo,
e muitas das vezes é mal concordar.
E muitas das vezes é mal interpretado também.
Isso é outra coisa.
Ou seja, eu acho que podemos avançar para a fase 3, que foi a última fase completa da Marvel.
O que eu estava a dizer da fase 2 é que, tipo, a fase 2, claramente, era preciso muito setup. E o que nós vimos, não é, com Infinity War e Endgame, é que era preciso muito setup. Eles não podiam simplesmente atirar um filme como isso, Infinity War, tipo.
Eu percebo isso, mas tens, tipo, dois filmes que quase não fazem setup, tipo, quase nenhum, tipo, Iron Man 3 e o Ant-Man, quase não fazem setup nenhum.
Mas depois isso também serão outras coisas relacionadas com, lá está, contratos de filmes, que eles têm que ler, tipo, um mínimo, tipo, cenas relacionadas alvos de, tipo, dinheiro que eles fazem, ok, pá, não sei. Isso depois também terá a ver com cenas mais relacionadas ao negócio deles, não é? Eles têm que fazer dinheiro. Eles não podiam ter uma fase com três filmes, sabe? Eles têm filmes todos os anos, dois ou três filmes por ano, que eles... Na fase 3 eles têm 3 filmes por ano.
Sim, eu também.
E acho que até em um ano, se eles têm 4 filmes.
Há uma coisa que eu também agora quero referir aqui. Tipo, há uma coisa que vai haver. Eu já disse isto aqui várias vezes. A Marvel tem muitos filmes.
Quatro filmes.
Muitos filmes medíocres e que, tipo, pronto, ou mesmo fracos. Mas é que uma coisa há que respeitar acima de tudo. Que eles conseguiram tornar isto numa indústria de uma maneira que Star Wars falhou incrivelmente.
Eles conseguem,
imagina, o Star Wars nem consegue fazer um filme medíocre.
Star Wars ainda está à procura. E Star Wars é um bocado, não vou dizer que é o contrário da Marvel, mas as séries de Star Wars são bastante mais fortes que os filmes. Na Marvel, embora as séries sejam boas, os filmes são muito mais. Sim, obviamente.
Não tem a ver com a qualidade, se calhar tem a ver com o reach que tem, estás a ver?
Sim, e talvez com
o próprio, quem é que vê mais?
E tipo, talvez o próprio objetivo com que eles fazem as coisas, não é? As séries para a Marvel, as séries são secundárias para aprofundar alguma personagem, ou para preparar alguma coisa.
Eu não sei o que é dizer, mas eu não vou dizer secundárias.
Eu acho que as séries são outra porta para introduzir novas personagens. Imagina, personagens que podem não ter um filme ou não têm ainda, se calhar nunca vão ter um filme, mas que podem ser importantes para filmes conjuntos.
Sim.
E assim vão dar uma maior introdução às personagens. Por exemplo, o Daredevil, Wilson Fisk, Punisher, se calhar pode ser.
E queria deixar essa conversa daqui a um bocado, porque vamos falar sobre o futuro da Marvel.
Mas estás a perceber, eu acho que são uma nova porta, uma cena secundária. Pelo menos eu não considero assim.
Sim, então.
Eu só queria falar agora também da fase 3.
Pronto, a fase 3.
Para depois falarmos ainda do futuro, porque agora estamos a falar das fases anteriores. A fase 3 contém o Captain America Civil War, que é o Captain America 3, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers Endgame e, para acabar a fase 3, foi o Spider-Man Far From Home. Veja.
Pronto, é claramente a fase.
Sim.
Primeiro, com mais filmes.
Com mais filmes, claro, que são cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 filmes.
Acho e o top 3 filmes da Marvel?
Está aí dentro. Está o melhor filme.
Está o melhor filme?
O segundo melhor filme. E o terceiro melhor filme.
Também tem alguns.
Não tem o terceiro melhor filme.
Tem.
Para mim tem. Para mim tem o terceiro meu filme.
Na minha opinião, tenho os dois primeiros. O terceiro teria que pensar.
Eu acho que o terceiro está na fase de 4.
Não, o terceiro está aqui. Não, eu não medo.
Okay.
Mas já vamos lá.
Vamos começar. Captain America Civil War. Filme fantástico. O melhor Ganda Fight. E é isso que eu tenho a dizer.
Envelheceu mal na minha cabeça.
Acho que envelheceu bem na minha cabeça.
Na altura eu gostei. Mas
foi um filme diferente do que estava antes, que era só porrada umas contra as outras.
Mas um problema que, não sei, começa a pedir demasiado de ti.
Não sei, eu acho que eles tentam abordar certo tipo, né? O que causa a divisão entre eles.
Que é completamente necessário para depois.
Mas é desnecessário porquê? Por causa do Capitão América. Porque ele é tipo, às vezes é um...
Não é que completamente desnecessário de ambas as partes.
Eu não gosto de filmes em que se eles ficassem a falar 5 minutos uns com os outros, o problema era resolvido na boa. E o problema depois mete o gajo do Black
Panther. Mas
tens que eu não quero saber dele. Tipo, eu não quero saber do pai dele.
Foi das piores intros de sempre.
Sempre que é racista. Estou a brincar.
A intro do Black Panther foi meu. A intro do Spider-Man foi fixe. A intro do Black Panther foi
ótima. Spider-Man concordo.
A do Spider-Man tem um dos momentos, talvez.
É mais emblemático.
Mas é porque nós já vimos o Spider-Man, nós já sabemos a introdução, o tio dele deve ter morrido, deve ter
tipo também. Pronto, e eles assim, tipo, no Black Panther meteram aqui, tipo, olha, toma lá.
Olha, o meu pai morreu.
Toma lá então.
Depois temos Doctor Strange, um filme incrível. Vamos ver hoje o segundo. Depois, passado
Doctor Strange,
6 anos.
Mesmo?
Passado 6 anos.
É fixe, eu até gosto.
Guardians of Galaxy. Guardians of Galaxy, volume 2.
Desilusão. Para. Eles já desperdiçaram o Kurt Russell.
Sim. Mas pronto, continuamos com a outra.
Eu gosto muito do segundo. Eu não acho que está ao nível do primeiro, porque o primeiro ainda voou. Mas eu acho que é muito bom.
Mano, vou dizer, olha, claro que ali eu gostava. Claro que ali eu gostava de Guardians of the Galaxy. Vou-te só dizer uma coisa que eu digo sempre ao punha o pequeno monstro. Que é, basicamente é uma cópia do primeiro.
Não.
E um filme muito evidente. Eu do primeiro minuto já sabia o que é que ia acontecer no final. Eu não fui nada, meu. A única personagem fixe. É sempre o Groot, mano. Temos o Baby Groot.
E o Drax. O Drax também é feio.
Mas o Drax...
Vais-me lembrar o Ramos? Não faz?
Não. Mas as pessoas sabem quem é o Ramos.
Amo-te, Ramos. Ele deve estar a ouvir.
Não, tipo, eu acho que é bom. Eu acho que era mesmo... Imagina, certo.
Eu não
concordo contigo que o filme, tipo, o final era bastante evidente. Mas só que o que eu gosto do Guardians of the Galaxy não é, tipo, o final. É mais, tipo, os momentos, tipo, deles entre personagens, único. E depois, por exemplo, o Rocket. Tipo, eles são todos personagens.
Sim, o Rocket é ainda
personagem. Que é, tipo, vai contra todos os filmes da Marvel. A melhor parte deles, às vezes, é, tipo, é aquilo, o final... É incrível, por exemplo, o final do Doctor Strange em que ele engana o gajo enorme do espaço.
Dormando.
Só que depois a história do Doctor Strange é tão tipo medíocre que tu ficas tipo, ah, então ele está chateado porque ele estava a conduzir acima da velocidade e destruiu as mãos. Fogo. Não sei mal disso.
Olha, isso é o Big dele, mas não me identifico.
Mas olha, eu concordo com o André quando
ele aparece o Thor Ragnarok. Que aí ele já tem o ar fixe.
Do Doctor Strange?
Não tens sido aparece no Thor Ragnarok?
Aparece.
Garanto-vos que
aparece sim. Mas
aparece um minuto.
É viável. Sem conta. Mano, tu podes dizer que ele começou a ficar...
Eu concordo com o André. Eu concordo com o André que o Groot é a minha personagem do Guardians of the Galaxy 1 e 2. Porquê? Porque o início do filme é brutal.
Yeah. O início dos dois filmes é brutal.
Porquê? Porque é só o Groot.
Mano, mas por exemplo, deixa-me só tocar. O início do Guardians of the Galaxy é muito bom, o 1. E depois o filme é fixe. Mas o Guardians of the Galaxy 2, o início é muito fixe. E depois o filme vai dispersando e ficando... Pá, horrível, mano. Para ser sério, não curto o filme.
Não
vai. Ok. Não acho assim tão horrível, mas sim. É mais
fraco.
Eu por acaso, não sei se prefiro ao Spider-Man Homecoming. Que é o que
eu também prefiro, mas eu prefiro quase todos os filmes ao
Homecoming. Homecoming não é assim tão mal.
É horrível.
Eu
não gosto do Homecoming. Já expliquei o que porque
é que eu gosto. Eu percebo que não gosto do Homecoming, mas é tipo do género.
Eu não consigo gostar.
Mas isto é que também não gostas do.
Não tem a ver com o Tom Holland. Não tem a ver com o
Tom Holland. Eu não gosto de Tom Holland como Spider-Man e não gosto da abordagem que usaram o Spider-Man.
Okay, vamos...
É isso, eu também não curto.
Sim. Mas eu gosto, até gosto do Homecoming.
Mas eu não gosto
do. Mas sinceramente eu gosto do Homecoming por causa do Michael Keaton. Tipo,
eu não gosto do Michael Keaton. Mano, eu não gosto do Michael Keaton.
Ponto. Michael Keaton é fixe também.
Pois, mas só que eu não gosto de Spider-Man e não gosto deste tipo.
Olha, sabes
Spider-Man, porque é muito a criança.
É muito, é isso, é isso.
E baseia-se muito no universo da Marvel para ter sucesso. Exatamente. Só que eu quero ver o Spider-Man em Nova York a lidar com os vilões de Nova York. Yeah,
mas isso é o futuro do Spider-Man.
Olha, quantos anos desde aí, meu mano? Tu as pessoas, 5 anos que já passaram. 5 anos.
E nem no ser o homem.
Sim.
Sim, agora tornou-se. Lá está. O último filme que já nos falou daquele.
Agora colocou na boca, é que só não ouvi. Tem que levar na boca mais cedo.
A Marvel não vai conseguir aguentar. Vai continuar a romper o Spider-Man.
Não está nada. Porque eu vou-te explicar qual é a diferença. No Spider-Man, a personagem em si, qual é que passa? O Spider-Man, quando passa de uma criança para um adulto, é quando o Uncle Ben ou a Aunt May morre. Estás a perceber? E tu no universo da Marvel não tiveste isso, não tiveste o Uncle Ben a morrer, não sabes o que aconteceu ao Uncle Ben, porque pode não ter morrido, pode ser toy, pode só ter ido comprar leite e comprar tabaco e nunca mais voltou. E tu no último filme, no Way Home, quando, opá, quem não viu, peço desculpa, mas já deviam ter visto, deixa-me só acabar, morre a Ant-May e a partir daí é que faz a mudança para ele se tornar um homem. E é aí que ele vai viver para Nova York, arranja o próprio apartamento, faz o próprio
fax. Vai acontecer, vai ter de ir. Tipo, a Marvel não vai conseguir aguentar, vai continuar a meter o Spider-Man nos filmes dos Avengers e o problema
mas é que
o Spider-Man
vai continuar. Vamos deixar essa conversa para daqui a bocado, não temos muito tempo, mas exatamente. Vamos avançar.
A seguir o Thor Ragnarok, que é...
É filme, Black Panther, foi nomeado
para... O Thor Ragnarok é o exemplo, é a antítese do problema do Spider-Man. Porque a antítese é o contrário, não é?
Sim, sim.
De repente, achei que o recurso tipo... O Thor Ragnarok é tão único e tão removido do problema de Avengers... Tipo, que brilha por si próprio.
E também é por ser de, por ser dirigido, porque dirigiu o Taika Waititi, tipo, ele conseguiu meter...
Uma visão, tirou-se daquela mediocridade que são a maior parte dos filmes da Marvel.
Eu acho que ele foi o único que conseguiu meter nos filmes da Marvel.
O James Gunn também.
Mas vou dizer uma coisa, ok. O Ragnarok abriu uma porta que eu preferia que não tivesse aberto. Porque é um humor excessivo. Mano, o Thor Ragnarok...
Mas compensa porque tens grande ator que é o Paul Rudd. Se não tiveres humor com o Paul Rudd, não é a mesma coisa.
Yeah. Mas o Ragnarok funciona muito bem, sendo assim. O problema é que a Marvel pensa que funciona assim em todos os filmes. E não funciona.
E não é só a Marvel, também acabou por.
O Star Wars é o experimento máximo de. Sim. Essa comédia horrível.
Quero lembrar o Luca Belletti que tinha acabado de retirar as mamas de um daquele monstro. Yeah.
Ah, sim.
E depois já é ele assim.
E tipo aquela cena que ele faz, tipo aquela coisa do ovo, tipo, ei, olha, nem gostou.
Sim, mas vamos ficar na Marvel agora. Vamos acabar.
Mas pronto, o que eu quis dizer é que o humor excessivo tornou-se uma coisa má a partir daí do Ragnarok. Porque funcionou bem, mas não funciona para todos. Eles não entenderam bem isso.
Vamos só dizer Black Panther.
Overrated, mas um dos mais overrated.
É muito bonito e tem boa música.
Só para dizer que teve nomeado para o Oscar de melhor filme nesse ano. Mas pronto, avançado. Tem o Infinity War.
Melhor filme da Marvel.
É brilhante. Steven,
não nada, conseguiram não, mira. Tipo, nada, não, mano. Nada vai bater
a
cara das pessoas a sair do cinema a rir. Finalmente, eles conseguiram, tipo. Nem é a cena de subverter as expectativas.
Eles uniram todas, aquelas storylines todas em 3 e depois concluíram-nas todas.
Sim, mas por exemplo,
não é isso. Imagina, eles conseguiram realmente inovar numa coisa que é tipo, ei, eles não ganharam simplesmente, ficou tudo bem. Tipo,
a diferença entre o Endgame e o Infinity War é que só tem um ponto. Nos dois grandes filmes,
é a parte 1 e a parte 2.
Só que tu pensas assim, meu, eu não estava à espera disto, é a parte 1. Tu pensas. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Tu não fazes a mínima ideia do que é que vai acontecer no Infinity War. No Endgame, tu já sabes o que é que vai acontecer no sentido em que eles aparecem e tu já sabes que eles vão voltar. Tu não sabes como.
Sim,
mas no Infinity War, tu não esperavas nunca que eles iam perder. Exatamente. Que eles iam desaparecer.
Mas eu acho que se agora...
O Infinity War é melhor que o Endgame.
Não, sabíamos que ia haver uma segunda parte.
Não, mas não sabias. Mas não sabias daquela maneira.
Tu não sabias que ia ser... A parte 2 em si, porque ao início ia ser a Infinity War parte 2, depois é que mudaram o nome para Endgame. E tu vês assim, um filme do mesmo dos Avengers sair com um ano de diferença, 26 de Abril e 25 de Abril, exato. De certa forma, podia estar à espera, mas pronto, não era assim. Depois temos Ant-Man and the Wasp, é a mesma coisa do Ant-Man.
É mediano.
Temos o pior filme da Marvel, Captain Marvel.
Não, mano, eu acho que mudei a opinião. Os Eternals também.
Eu só digo.
O Eternals é sempre nós sobre.
Eu nunca vou esquecer a nossa cara a ver aquilo.
Eu estava com o passo, estava a rir fortemente.
Sim.
Nunca vi um filme em que as transições do humor são
tão más. E tem o pior personagem de sempre, os Eternals.
Kingo, pior personagem de sempre.
Olha, e o pior vilão de sempre, que eles puseram um vilão lá, só mesmo para, tipo, de repente, para a Angelina Jolie ter o seu tempo de Slayer, ou tipo, a matar diz-me lá, o vilão, aquele alien mágico, tinha algum.
É um Celestial, Zé. Vamos falar tecnicamente, é o Irish e um Celestial.
Tinha alguma resposta. Não, não é esse.
O Deviant.
Sim, tem algum outro objetivo no filme para além de fazer a Angelina Jolie parecer uma badass? Digam-me, tem?
É para justificar as mulheres que
ela nem é nada especial. A mulher é muito bonita e eu concordo, mas
Ok, deixa-me só. Vamos falar agora de Captain Marvel. Ah, já falamos. Nem é preciso falar.
Endgame.
Endgame. O pino. O pináculo?
O pino.
É o pino.
O infinito. Não, é o pico do topo da Marvel.
Sim,
não,
mas
estou a dizer isso. Estou a dizer que é o melhor filme. É onde tipo, tudo acontece, algum, tudo se junta, o
culminar.
Culminar de todos os filmes.
É um comboio de
culminar.
Também descarrilha? Ou coisa assim? Relativamente.
O quê?
Mas não estou a perceber.
O comboio tipo descarrilhou.
Descarrilou. Depois do filme?
Não, durante o filme.
Durante o filme.
Imagina, eu acho
que. Não, eu acho que é um bom filme. É melhor que muitos.
Mas o Endgame.
Mas é literal. O Endgame.
É icónico. É a palavra.
É um fim.
É um fim de vários personagens.
Apenas eu tenho. Eu acho que mais vale assim. Começa aqui o semi-rant do Endgame. Eu tenho dois grandes problemas com o Endgame. Um é as mecânicas de viajar no tempo. E eles tentam ser científicos e tipo.
Não entres por aí, por
favor. Não, eu acho que tenho que dizer isso.
Temos aqui um físico. O que é que achas da cena de
Plano? Não é isso.
Como é que foi o
modal? Calcular o valor próprio de uma tira de móvel. Isso dá para fazer, é tipo. Dá tecnicamente.
Não, mas está a esquecer. Tira de móveis invertida.
Mas sério, ninguém vê os filmes por causa do
tiro. Obviamente,
sim. Tu não vais estar lá a pensar, olha, como é que os móveis viajar no tempo?
Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que é o problema, é as consequências de viajar no tempo que eles não fizeram consistentemente. E depois eles usaram essas mecânicas.
Estás a falar de um filme com super-heróis.
Não, mas calma.
O filme.
Eles depois, mais tarde, eles viajam no tempo. E há uma cena do tempo, que é na série Loki, que eles falam disso.
Exatamente, porque
tu não viste Loki. E depois
percebes Loki.
E leia a página do Wikipedia. Queria ver se eles respondiam aos meus problemas.
E respondem, eles respondem. Eles respondem.
Não estou a dizer que respondem.
Respondem,
é os primeiros 10 minutos a explicarem.
Logo, exatamente.
Não é série, é a explicarem-te.
Pronto, agora muito silêncio.
Muito silêncio.
O meu outro grande problema, e acho que é importante.
Mas se ela estiver no móvel, eu fico
pirateado. Ela nunca foi nada de jeito como personagem, portanto.
Quem?
E então, o meu outro problema é. Mas este não é tanto problema com o Endgame, é também. É com o Endgame e também com os outros assim. Que é. Eles criam uma mecânica tão interessante que é literalmente toda a gente desaparece durante 5 anos e não usa
nada. E aí, isso eu concordo.
Sim, isso eu concordo.
Nada.
Concordo.
A melhor parte do filme, quer dizer, a melhor parte, retirando os momentos em que está toda a gente a dar a pancada. É a primeira hora em que eles estão todos deprimidos porque literalmente falharam e causaram, por exemplo, há uma foto que é a Estátua da Liberdade com um monte de carros à volta e neve.
Tipo, carros ou barcos?
Era carros e barcos, eu não sei como é que foram parar os carros. Mas... então tu ficas tipo, então o que é que aconteceu? Os governos? O que é que aconteceu? Toda a gente? Metade das pessoas desapareceram?
Não, mas estás a pensar no teu lado político?
Não, literalmente é muito interessante.
Achas que foi também uma. Como é que se diz, graças?
Um inside job?
Não.
O que é que estás a dizer?
Eu não sei.
Mano, uma referência ao capitalismo.
Uma crítica ao capitalismo.
Não sei, okay. Seria um bocado estranho a Disney criticar o capitalismo.
Eu acho que o Endgame merece um episódio só para si, mas vamos avançar. Para acabar essa fase 3, tivemos o Spider-Man Far From Home.
Que eu acho que é melhor que o Homecoming, mas...
Tipo,
é fraco, acho que
quando saiu, o Spider-Man foi incrível.
Spider-Man não teve.
Saiu. Porque está por ti,
saiu muito mais perto do Endgame. Saiu demasiado perto do Endgame, pode fazer sentido.
Yeah, tipo, imagina, saiu o Endgame saiu em 26 de Abril.
Mas a Sonic ganhou.
E a Far From Home saiu 2 de Julho, ou seja, foi pouquíssimo tempo para estar a fazer introspectiva do que é que tinha acontecido.
Uhum.
Então, e eles adicionaram logo uma coisa que poderia não ser necessário. Eu vou ser sério, eu acho que Far From Home agora é um filme desnecessário. Não devia ter acontecido. Mas podiam ter feito.
Quer dizer,
o briefing do Spider-Man no Way Home. Podiam ter feito isso. Eles não precisavam ter feito um filme. Basicamente, o filme é só ele. Oh, meu Deus, Tony
Stark. Envias comigo. Olha, é isso. Olha, onde é?
Mas tivesse uma oportunidade de ver
o Jake
Gyllenhaal.
A única coisa positiva é que o Jake Gyllenhaal é grande.
Olha, tu agora disseste uma coisa que agora faz muito sentido. Por exemplo, uma das coisas que eu não gostei do No Way Home.
O último,
No Way Home. É que tipo, eles de repente, eles no último filme, eles aperceberam-se que a personagem fulcral do Spider-Man, que seria a tia, tipo, não tem praticamente personalidade nenhuma, então começaram a dizer assim, with great power comes great responsibility, tipo, a tentar criar um Uncle Ben à pressa e depois falharam fortemente e depois por um minuto é que ele disse.
Imagina,
eu já sabia que ele ia morrer.
Isso eu acho também mesmo um bocado
já sabia,
das dificuldades de produção que eles tiveram, tipo, com a Sony e incorporar o Spider-Man no MCU foi um 31 do caraças, acho eu.
Okay.
E isso acaba por influenciar depois a altura em que ele entrou, a própria maneira como eles abordam o personagem. Isso eu concordo contigo que é um bocado sem sal.
Eu acho o filme, tipo, excetuando o fanservice.
É, mas espera aí, já vamos entrar na fase 4.
Espera
aí,
após um ano de pausa.
Black Widow,
estava a dizer, um ano, primeiro ano, desde há muitos anos, sem nada, por causa do, da quarentena, do Covid,
saiu,
e também da quarentena.
E depois saiu Black Widow, saíram 4 filmes um ano, que foi Black Widow, Shang-Chi, and The Legend of the Rings, Eternals, No Way Home, e o filme que vamos ver hoje.
Então, começando rapidamente, Black Widow é um filme fraco, saiu num tempo errado. Não devia ter saído.
Shang-Chi surpreendeu.
Devia ter saído na primeira fase.
Yeah, devia ter saído na primeira fase e poderia ser muito melhor e com outra história. Exatamente. E dava muito mais à personagem que ela não teve, acho eu. Isto foi um disclosure da personagem que.
Eu conheci, verdade?
Aqui. Exato, é isso que eu dizia. Muita gente não quis saber, apesar dela ser uma personagem fixe e importante e ter tipo, vários arcs interessantes com outros personagens que nunca foram devidamente explorados.
Ela era fixe e, tipo, imagina, era preciso ela dar. Tipo, era preciso que a personagem. E eles tentaram, de certa maneira, fazer isso com o Luke, é, o objetivo dela, tendo em conta que ela é completamente fraquíssima com os outros, ela devia ser um suporte emocional do grupo. Yeah. Mas, ou pelo menos, sei lá, a ganhar poderes, ou supá-las, conseguem matar super-heróis, ou qualquer coisa assim. Mas não fizeram. Yeah. Eles tentaram, eu acho que eles tentaram, mas
é verdade.
Poucas horas.
Achei que foi uma boa surpresa.
Todos nós gostamos
do filme. Todos nós gostamos do filme.
Eternals foi horrível. Eternals foi horrível. Foi o primeiro filme da Marvel que eu quis sair do cinema por quão cringe que foi. Apesar da realizadora ter ganho o Oscar de melhor realizadora no ano anterior.
Certo, mas também
acho que foi um filme que me deu. Pá, se tivesse uma katana para cortar a cabeça lá, eu cortava provavelmente e espetava.
É mesmo ali, mas eu acho que não consigo
descrever. Mas depois compensou porque saiu. Spider-Man No Way
Home. E o Spider-Man No Way Home, vamos lá.
Bom fanservice.
O que eu estava a falar com o Cunha ainda hoje, a Volfonte, foi: Spider-Man é um bom filme. Tem o que nós queríamos que tivesse, que é verdade, juntar os três Spider-Mans, mas se fosse a ver só em termos de história, é um filme banal. Em termos de história, é um filme banal. Mas isso não deixa que eu perdisse.
Não, não, não é a história que é um filme banal. É
banal.
O problema, literalmente, o problema é eles não entrarem no problema. Isso é como. Estás a perceber?
O problema é que o plot destes filmes é uma confusão tremenda.
Exato.
Porque eles têm dois blocos. Eles têm que fazer isso. Deixar o lagarto sozinho.
Não vai lá no coiso, mano. Ah, estás com a minha casa,
pessoal. Tu és um super lagarto que consegue destruir paredes do subway. Ah, fica aqui sozinho que nós vamos tratar das coisas. Eu acho que não comes ninguém.
Foi ele que
decidiu. Puto, olha, fica aí à porta.
Olha, faz aí pinky promise que não vais comer ninguém.
Fica aí que eu destrói nada, puto.
Depois eles não tinham o ator, então tipo, eles metem tipo chuva quando eles
estão a
chamar de volta para tapar.
Hoje vamos ver o Doctor Strange. Depois, para a semana, só para avisar, para a semana vai ser, vamos falar sobre o Doctor Strange.
E para a semana também podemos fazer assim um pouco também das séries.
Quem não falar, exato, vamos também abordar mais.
Um bocado mais as séries.
Vou ler a Wikipedia.
Que este episódio vai ser um bocado mais curto porque estamos
um bocado à pressa.
Um bocado à pressa, mas. Ok. Futuro da Marvel, para dizer muito rápido. Este ano ainda vai sair o Thor Love and Thunder, ou seja, o Thor 4. Vai sair o Black Panther Wakanda Forever. E vai sair o Ant-Man and the Wasp.
E não é este ano, já é para o ano.
Ah, é para o ano, peço desculpa. Para o ano, exato, é o Ant-Man and the Wasp Quantumania. Guardians of Galaxy Volume 3 e The Marvels. Ainda também, supostamente, que ainda está em desenvolvimento, vai ser o Fantastic Four. E para o futuro, ainda muito mais à frente, vai sair o Blade, o Deadpool 3, que se vai juntar à MCU.
O Deadpool 3 não é o X-Force?
Não. Acho que não. Ainda não sabe muita informação
não
sobre
sabe
isso.
Não sabem muito
bem. E depois ainda tem filmes sem nome, que é a sequência do Capitão América.
Que é o Anthony Mackie.
Que é o Anthony Mackie e com o...
Yeah,
e com o coisa.
Vocês têm
como é que ele se chama?
O Bucky.
O Bucky, que é o...
Não, Bucky.
Sebastian Stan. O Shang-Chi.
2.
Continuação. Outro filme do Spider-Man, que ainda não sabemos se vai ser da Marvel ou da Sony, que ainda está...
E o filme aqui ainda X-Men.
Tem, eu tenho que o filme... Ah. Exatamente. Aqui diz-me eu, tanto uma continuação.
Vai ser, vão ver um filme da X-Men.
Eu acho que também vai ser muito bom.
Para a semana, vamos falar, se calhar, abordamos também um bocado as séries, que hoje não temos tempo nenhum.
Mas
pronto. Só queria...
Dizemos a nossa opinião sobre o Doctor Strange.
Uhum.
Exatamente. Para a semana. Só queria responder aqui uma pergunta que nos fizeram, que foi o grande Diogo Ramos, que a pergunta foi... deixem-me só um minuto.
Era mesmo a Ramos,
não? É sobre o podcast. Deixem-me só ver aqui rápido. Uma rapidez rápida.
deixar aqui a recomendação que se alguém quiser ler boas cómics, admitir-se que eu fazer esta parte.
Ok. O Ramos perguntou-nos para nós qual é o melhor ator da Marvel, dentro dos filmes e das séries.
Ah, tá.
Mas, ou seja, mas tipo, eu não sei o que é que se ele está a falar. Do melhor ator, também do que ele fez tudo ou só dentro da Marvel? Eu assumi que é só dentro da Marvel.
Melhor.
Melhor dentro da Marvel.
A mensagem principal de um filme, é porque senão vai ser.
Sim, pá, pode ser. Tipo, para mim, é sem dúvida alguma, o Tony Stark. E o Robert Downey Jr.,
por causa que o Cumberbatch é melhor ator do que o Robert Downey. Pelo menos tem mais experiência do que
Mas dentro da série, dentro do universo, se calhar também concordo. Né? Diria, se calhar o Cumberbatch, o Robert Downey Jr. é, obviamente, o Robert Downey Jr. obviamente é
personagem.
É muito bom ator, mas não sei, acho que é tipo pessoal só.
O André foi embora, por isso não vai responder à pergunta. Estamos com muita pressa para ir embora. Pedimos desculpa. Para a semana compensamos também. Com a falamos sobre o Doctor Strange.
Exatamente. Sim, dizendo mais.
E mencionámos as séries e foi. Amanhã, para a semana podemos fazer a tier list, depois não temos tempo.
Uhum.
Mas pronto.
Tier list.
A tier list. Pedimos desculpa, mas pronto. O tempo é curto. Só para dizer que.
Para finalizar, eu sou maior e o que.
E a Marvel Rocks e o Scorsese é um banana. Podemos falar do Scorsese para a semana.
Exatamente.
Sigam-nos nas redes sociais, deixem os vossos, digam sugestões de filmes que queiram ver, façam perguntas se tiverem a fazer perguntas, e é isso, vamos para a semana, pessoal.
Tchau,
abraço.
Abraço.
Adeus.